trazendo o nosso segmento de entrevista, o nosso bate-papo nessa manhã de segunda-feira, começar muito bem a semana falando de festividade, falando de festa, falando de celebração. Afinal de contas, a paróquia de Lourdes, aqui de Caxias do Sul, está celebrando a sua padroeira nesta terça, dia 11, a festa de Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos enfermos. E a gente recebe, então, aqui nos estúdios, o pároco, Padre Eleandro Teles. Tudo bem, padre? Bom dia.
Bom dia, Frei.
Bom dia, Padre Eleandro.
Todos os ouvintes da tua rádio nessa manhã.
Uma manhã de segunda-feira, né? E hoje é o terceiro dia do tríduo, né?
Exatamente.
Terceiro dia. Quem está em casa pode até visualizar a programação que foi entregue a todos os paroquianos, a todos que participaram. Que participaram das missas na paróquia de Lourdes nesses dias. Então, o tríduo da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Fala um pouquinho para nós da devoção de Nossa Senhora de Lourdes, que nos remete lá à França, a um longínquo tempo, mas que a devoção está sempre muito atual.
Exatamente, Frei. A devoção de Nossa Senhora de Lourdes, então, inicia com uma série de 18 aparições.
18
aparições. A primeira aparição foi no dia 11 de fevereiro de 1858. Nesta gruta, chamada Gruta de Massabielle, numa cidadezinha, num povoado de Lourdes, né, nos Pirineus, na França, né? E ali acontece, então, essa sequência de 18 aparições, a primeira em 11 de fevereiro e a última no dia 16 de julho daquele ano de 1858. E a vidente, não é, a menina que viu Nossa Senhora, então, nesta gruta, hoje é Santa Bernadette Subiru, né? Uma menina de 14 anos, enferma. Isso é um detalhe muito importante que depois vai estar ligado também ao fato de Nossa Senhora de Lourdes se tornar a padroeira dos enfermos, e inclusive o dia 11 de fevereiro, o dia de Nossa Senhora de Lourdes, é o dia mundial dos enfermos, não é? E essa menina Bernadette Subiru é sempre muito doente desde pequena, teve cólera, depois adquiriu uma asma crônica, não é? E foi sempre, toda a vida, marcada pelo sofrimento, pela doença, até morrer muito jovem, não é? com 35 anos, também por uma tuberculose óssea. E a Santa Bernadette, depois de ter visto Nossa Senhora na Gruta de Lourdes, ela escolheu também um caminho de vida religiosa consagrada. Ela se tornou irmã, né? Entrou para a Congregação das Irmãs de Caridade de Nevers, na França, e passou toda a sua vida a serviço dos doentes. Ela era enfermeira, se tornou enfermeira, e até quando pôde, até que tinha forças, ela cuidava dos enfermos num hospital de caridade das Irmãs de Nevers, na França. Então, a devoção de Nossa Senhora de Lourdes chegou até nós, aqui no sul do Brasil, mas por todo o mundo se difundiu muito rapidamente essa devoção, né? Especialmente também na nossa região de colonização italiana. Os italianos têm uma devoção muito forte à Nossa Senhora de Lourdes. O senhor esteve lá, o senhor sabe como é que é forte essa devoção, né?
E é um lugar inspirador.
Com certeza. Olha, a Gruta
permanece
de Lourdes.
Permanece lá a gruta, né?
É um ambiente singular, né?
Sim,
quando a gente vai a Lourdes, na França, lá, como em outros lugares também, outros grandes santuários, grandes devoções do mundo, a gente sente este espírito, né? Também como em Assis, na Itália,
sem
não
dúvida,
é? É uma cidade, são locais onde a gente chega e a gente se envolve, ou melhor, somos envolvidos nesse espírito sagrado do local, né?
Lugares que o silêncio fala por si só, né?
O silêncio, as imagens, aquilo, as pessoas, os gestos, não é? De fé, demonstrações de fé que a gente vê, aquelas multidões, em Lourdes especialmente, muitos doentes. É um santuário que atrai especialmente os enfermos. Inclusive, existe toda uma equipe, uma grande equipe de enfermeiros, voluntários, jovens voluntários também de diversas partes da Europa, que vêm para dedicar alguns dias de suas férias, por exemplo, para cuidar dos doentes, dos enfermos, para acompanhar os enfermos nas procissões diárias, no terço diário, na procissão das velas, que acontece diariamente no Santuário de Lourdes. Então, são centenas e centenas de enfermos que são carregados ou em cadeiras de roda, ou até mesmo em macas, não é? E tem toda uma equipe de apoio. Lourdes tem 5 hospitais ao redor do santuário para acolher centenas e centenas de enfermos todos os dias.
É interessante que tem o serviço do voluntariado, que fica conduzindo cadeirantes, fica conduzindo pessoas enfermas que não conseguem sozinhas se deslocar e se aproximarem da gruta ou de uma celebração. Então, se eles têm equipes de voluntários, eles são identificados por um jaleco, uma veste, e são eles que levam os doentes, os enfermos, até o local da gruta ou de uma celebração ou da récita do terço também, né?
Exatamente. E também um momento muito, muito forte da peregrinação ao Santuário de Lourdes, na França, é o momento do banho nas piscinas.
Ah, sim.
Isso é muito, muito importante, porque quando Nossa Senhora aparece para a Santa Bernadette lá na Gruta de Lourdes, numa das aparições, se não me falha a memória, na quarta aparição, Nossa Senhora pede a Bernadette que vá se banhar na fonte. Ela diz para a menina Bernadette se banhar na fonte. E Bernadette pensou, compreendeu, que Nossa Senhora estava falando do pequeno rio que corria à frente da gruta. Havia o pequeno rio Gave, e a Bernadette foi lá para se banhar na água gelada do rio Gave. Mas Nossa Senhora fez um sinal para ela, que não era lá. Apontou para o chão da gruta, para o interno da gruta. E veja bem, aquela gruta era um local, na época, era um local muito sujo. Ali se criavam porcos, naquela gruta. Era uma gruta que também servia de abrigo
para
os animais e para algumas pessoas que passavam a noite, né, viajantes. Até mesmo era um local de prostituição. Isso é um outro sinal muito interessante, como Deus faz as coisas, né? Aquela gruta era sinônimo, na época, de um lugar desprezível, desprezado. Quer dizer, um lugar onde servia de abrigo para as pessoas excluídas e marginalizadas daquele tempo. E foi exatamente ali, num lugar como este, que Nossa Senhora escolhe para tornar sagrado.
E aí brotou água.
E aí brota essa água. Então Nossa Senhora aponta para aquele interior da gruta, no meio de toda aquela sujeira, e Bernadette vai lá e começa a escavar com as mãos, e logo brota uma água suja. Depois, Santa Bernadette vai descrevendo tudo isso com uma riqueza muito grande de detalhes. Primeiro brota uma água suja e ela se lava, né? Ela lava o rosto com a água suja e bebe. Bebe a água suja ainda. Ela descreve isso. E as pessoas que estavam vendo, porque logo nas primeiras aparições, então muitas pessoas começaram a acompanhar a menina Bernadette à gruta, não é? A notícia se espalhou muito rapidamente e logo centenas de pessoas iam para acompanhar a Santa Bernadette à gruta. E as pessoas, quando viram aquilo, né, a menina ajoelhada no fundo da gruta, se lavando e bebendo água suja, as pessoas logo começaram a dizer que ela tinha enlouquecido.
Poxa!
Sim, é uma menina que sofreu muito por causa das aparições. Então, logo...
Certamente ela foi desacreditada.
Exatamente.
Talvez até pela própria igreja, pelo bispo.
Pela própria igreja. Num primeiro momento, o pároco de Lourdes, da aldeia de Lourdes, não acreditava nela. Foi muito difícil para Bernadette convencer o pároco da verdade dos seus relatos, né? E logo, então, as pessoas começaram a caçoar dela, ridicularizar a menina, dizendo que ficou louca, né? Mas, depois disto, a água começou a brotar em abundância, uma água pura, uma água limpa, uma fonte que começou a brotar em abundância, e veio o primeiro milagre. O primeiro milagre, que foi a cura de um cego de nascença. E aí começou, então, esta fama da gruta, da água milagrosa. E hoje a água abastece várias piscinas, foi canalizada esta água, abastece várias piscinas que ficam ao largo, assim, da gruta. E centenas e centenas de pessoas, todos os dias, se banham nessas piscinas. E nós temos inúmeros casos, milhares de casos de milagres. Graças alcançadas, através dessa água e desses banhos nas piscinas de Lourdes.
Que bonito isso, nossa. Que relato bonito, nossa.
Eu conheci apenas parte da
história. Eu também não sabia alguns detalhes aí de que ela, por exemplo, eu não lembrava de que ela tinha bebido essa água suja, não lembrava disso.
Num primeiro momento foi assim.
Pensa como foi difícil para Bernadette tentar fazer com que os outros se encantassem com aquilo que tinha tocado profundamente o coração dela. Porque normal, as pessoas te taxam, né? O que, que devem ter dito na linguagem nossa? Vai, essa pessoa está louca, né? Essa pessoa enlouqueceu. E ela não... Talvez seja por isso também a série de aparições, eu acho que para fortalecer a própria fé de Bernadette, para ela não desistir de anunciar e de ao menos de fazer com que alguns acreditassem que aquilo que ela estava relatando não era uma invenção, não era uma loucura, mas era uma verdade que ela precisava comunicar para os outros.
Exatamente. Essa pedagogia, digamos assim, de Deus, né?
Sim.
Ele vai fazendo as coisas de uma forma que as pessoas possam ir aos poucos compreendendo
e amadurecendo a própria
fé. Amadurecendo, com certeza.
Como capuchinhos, nós somos oriundos, os primeiros capuchinhos vieram da França e, consequentemente, eles trouxeram a devoção à Nossa Senhora de Lourdes da França. Ontem teve festa de Nossa Senhora de Lourdes na paróquia de Flores da Cunha.
Uma grande festa.
Uma grande festa, sempre. Ontem também foi um dia festivo na Gruta da Terceira Légua. Uhum. E também em Veranópolis, a grande festa de Nossa Senhora de Lourdes, e que tem uma gruta também. E em Marau, eu estive lá na semana, pregando uma noite do Tríduo. Então, uma festa grandiosa, grandiosa. Eu fiquei emocionado com as pessoas, cada um levando de casa a sua cadeira de praia.
Olha só.
E para poder... E a gruta está num bosque. Está num bosque, muito bonito o bosque, muito bem cuidado. E tem que dar parabéns aos casais. São 6 casais que coordenam por 2 anos. Cada 2 anos é 6 casais. Então tem que ver a dedicação deles, a dedicação.
Você falou que 2.000 pessoas, né?
Na noite da novena o pessoal calculou 2.000 pessoas.
Olha que maravilha.
2.000 pessoas. E a fundação, nós vamos para o intervalo?
Eu acho que sim, vamos fazer um intervalo agora, depois a gente fala da festividade em Caxias.
Sim, eu ia...
Até para explicar para quem é de fora,
como é que
tem muita gente que nos assiste e é de fora aqui de Caxias do Sul, falar de uma das mais tradicionais paróquias de Caxias, que é a paróquia de Lourdes, né?
E ela tem uma coisa muito bonita. Tu estás no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, da paróquia, e tu consegue olhar 18 do Forte, a rua. Isso. Dá a impressão que a rua brota do... Da escadaria da igreja.
É bonito.
E aí tu olha, tu te perde lá no infinito, né?
É verdade.
Tem que cuidar para não se distrair, porque tu vai até que a rua adquire uma descida, né? Então isso é...
Vamos para o intervalo, então?
Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A formatura é um momento único e inesquecível. A realização de um sonho. Presenteie com carinho e bom gosto. O Centro Óptico tem belíssimas sugestões para todos os cursos. Seja qual for a sua escolha, o Centro Óptico tem as melhores sugestões para formaturas. Centro Óptico, uma loja identificada com seus olhos. Na Avenida Júlio de Castilhos, 1867, entre a Montauri e a Visconde.
Oito horas e 40 minutos.
A magia do bem vem do coração. Participe do Abracabrique, o projeto da entidade assistencial Educaretá, onde você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, roupas, utensílios usados em bom estado e muito mais. O recurso das vendas é revertido para assistência de mais de 200 crianças carentes. Ligue e saiba mais. 3027-6745. Espalhe a magia da solidariedade no Abracabrique.
18 graus.
Finalmente, um plano de saúde para a população de mais idade com valores acessíveis. Conheça o Maturidade Max. Alfa Laboratório, Hospital Saúde e Fátima Saúde se uniram para criar um modelo único de cuidado com a saúde das pessoas acima de 49 anos. Mais proteção e carinho. Maturidade Max. Acesse maturidademax.com.br e faça um plano individual e familiar com o respeito que a maturidade merece.
O Espaço Nobre Eventos atua no segmento de festas para casamentos, formaturas, aniversários, eventos empresariais ou informais. Os ambientes do Espaço Nobre possuem o tamanho certo para sua festa, com uma decoração clássica e requintada e atendimento exclusivo. Venha conhecer nossa estrutura para cerimônias de casamento com capelas junto à natureza, a apenas 10 minutos do centro de Caxias. Espaço Nobre, o lugar certo para a sua festa. Acesse nossas redes sociais. Espaço Nobre Eventos Caxias do Sul. Rodeado pelas belezas naturais da bucólica Vila Flores, o Centro de Eventos São Francisco abre suas portas para a realização de sonhos. Com um ambiente elegante, menu elaborado e harmonizado e na presença dos fornecedores conceito da região, lhe convidamos para o lançamento editorial de casamentos 2020-2021. No evento, você e o amor da sua vida terão a oportunidade de conhecer todas as tendências para tornar o seu casamento um momento memorável. Será no dia 13 de fevereiro, às 20 horas, vagas limitadas. Contate-nos pelo 996956720 para garantir o seu convite.
Tua Rádio!
Oito horas 42 minutos, já estamos de volta, conectando esperança para Centro Ótico, Maturidade Max, Eiffel, Citroën, Espaço Nobre e Clínica Cavion. Padre Leandro, depois do resgate histórico que foi esse primeiro bloco, falando, né, dessa devoção à Nossa Senhora de Lourdes e toda a sua história, e a história da paróquia de Lourdes em Caxias, são mais de 70 anos, né?
Exatamente. Semana passada, no último dia 8 de fevereiro, nós completamos 78 anos da fundação da paróquia de Lourdes. Interessante que a paróquia de Lourdes é a segunda paróquia a ser fundada, a ser criada na cidade de Caxias. Depois da catedral, né?
Depois da catedral foi Lourdes.
Foi Lourdes, exatamente. E depois de Lourdes, acho que um mês depois, aí foi criada a paróquia de São Pelegrino.
E depois de um tempo, a Imaculada também nasce, porque ela tem 70 anos.
Exatamente.
70 anos.
A paróquia Imaculada é a terceira paróquia,
a terceira
da
paróquia.
Cidade de Caxias. Exatamente.
E eu pensei que Santa Catarina fosse...
Santa Catarina, eu acho que é criada quase junto, se não me falha a memória,
com a Imaculada.
Com a Imaculada. É, não sei se um pouquinho antes ou um pouquinho depois, acredito que um pouquinho depois da Imaculada.
Poxa, que história, hein? Que história.
Exatamente. É. E surge, a paróquia de Lourdes surge, é uma história muito bonita, porque envolve uma gruta natural também, que existia onde hoje é o pátio do Colégio Madre Milda, ali pertinho da igreja, na esquina entre a Rua Angelina Miquelon e a Avenida Júlio de Castilhos, né, que tem uma elevada, tem um morro. Ali existia uma gruta natural. E as pessoas, as famílias da comunidade, se reuniam nessa gruta para rezar. E ali nasce a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, nessa gruta. Incentivada pelas irmãs do Imaculado Coração de Maria. Porque as irmãs do Imaculado Coração de Maria chegam na paróquia antes mesmo da paróquia
ser criada.
E ali elas fundam um orfanato. Orfanato Santa Teresinha, que hoje é o Colégio Madre Milda.
Madre Milda.
É. Então, este colégio, este orfanato, que completou 90 anos no ano passado, é o Colégio Madre Milda. Ali começa a funcionar um orfanato. As crianças, né, abandonadas, que são acolhidas por uma leiga daquela região, chamada Angelina Miquelon, uma senhora, a Angelina Miquelon.
Por isso o nome da rua.
Por isso o nome da rua, onde está a igreja hoje e o colégio. Né? E essa dona Angelina doa o seu terreno, a sua propriedade, para as irmãs construírem esse orfanato. Também muito ajudada, auxiliada por uma outra grande personalidade da paróquia e da cidade de Caxias, que é a dona Paulina Moreto.
A mãe de Dom Paulo.
A mãe do nosso bispo emérito, Dom Paulo Moreto. Ela, a dona Paulina e a dona Angelina Miquelon, acolhiam essas crianças e criaram esse orfanato.
Olha que aprendizado.
Exatamente.
Beverly, chega aí e aprende também mais um pouquinho.
estamos tendo uma aula aqui.
Estamos,
né,
tendo uma aula de história da criação da...
Da paróquia, mas de boa parte da história de Caxias
do Sul. De Caxias do Sul, que se mistura com a história da paróquia.
Mistura, exatamente. Tanto é que os mais antigos, eu já ouvi falar, que eles limitavam a cidade até a igreja.
Exato.
Né?
A cidade
ia, entre aspas, até a paróquia, paróquia de Lourdes.
Exatamente, ali era o limite da cidade.
Eu já ouvi essa história.
A partir dali era zona rural, na época era colônia, isso é verdade.
Que legal.
Beverly Rocha, bom dia.
Bom dia, Beverly.
Bom dia a todos. E faz a gente repensar que fazer o bem está no DNA do caxiense, né?
Está no DNA, porque, olha só, doou Angelina Miquelão, doou um terreno para um orfanato e que hoje é o Madre Milda.
O Madre Milda. E o Luiz Miquelon, que era irmão da Angelina Miquelon, ele doou o terreno da igreja. Então a igreja foi construída neste terreno que pertencia ao Luiz Miquelon e hoje temos a igreja ali construída. Não é? O primeiro pároco foi o padre Maximiliano Franzói. Ele também era um caxiense da família Franzói, ali perto tem o Moinho Franzói ainda hoje, né? Moinho Santo Antônio,
na verdade,
o nome do Moinho é Santo Antônio, mas é chamado Moinho Franzói, desta família. E ele foi o primeiro pároco, a igreja foi inaugurada no dia 8 de fevereiro de 1942, né? É a última igreja da nossa região construída nesse estilo, que é um estilo neoclássico, não é? Pegando traços do românico, enfim, faz uma mistura, então se chama neoclássico. Não temos mais outras igrejas. Aqui a Imaculada é um estilo neogótico, francês,
sim,
né?
Sim, francês.
Próprio dos capuchinhos, sim, né?
E o pessoal às vezes olha e diz assim, mas por que não rebocaram ainda essa igreja?
A explicação está aí, né?
Está aí
a explicação.
Tá aí.
E que mostra que fé e obras combinam, né? Fé e ação. Estava lembrando, enquanto lhe ouvia, Padre Leandro, sobre a questão do Papa Francisco agora, no tempo moderno. Isso em 1940, em Caxias, né? E agora, na Europa, um monte de pessoas moradoras de rua, e o Papa propõe, né, que parte do espaço que é utilizado por ele mesmo possa ser um albergue. Veja como fé e obras é uma coisa que, quando
muito,
precisa, tem que andar junto. Não tem
muito,
jeito,
muito,
né?
Muito, não dá. Quem tem fé sempre vai se aproximar das obras.
Exatamente.
E quem tem obras pode concluir que, olha, muitas coisas acontecem só porque tem fé.
Exatamente.
Isso é pura verdade.
Boa. Eu não vou atrapalhar muito vocês aqui, mas bem rapidinho, só passar os destaques do programa que, claro, vem na sequência. A gente vai receber um grupo de empreendedores que também estão nessa pegada de um mundo novo, que exige também produtos que sejam feitos de acordo com a necessidade, experiências que sejam realmente mais humanas, e é por isso que a Vinícola Dom Giacomo, que é aqui de Caxias do Sul, está se reinventando. Dani, duas das empreendedoras, elas perceberam que precisa fazer algo diferente, não basta só produzir vinho que seja bom, que agrade as pessoas. Então elas apostaram no turismo de experiência, vão oferecer uma série de valor agregado, como spa do vinho, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, nessa pegada de fazer uma reinvenção que esteja mais adequado com o que as pessoas esperam no momento. A gente vai conhecer esse case. A Casa do Bem, Dani, que se solidifica na região, na Zona Norte de Caxias do Sul. Até então, até pouquinho tempo atrás, a Zona Norte tinha muito preconceito, né? Com a questão da violência, da drogadição. Hoje a gente já nem fala mais disso, porque se entende que isso está... Se tiver que falar de drogas, está em todo lugar. Se tiver que falar de violência, está em todo lugar. Não só numa área. Mas a Casa do Bem, ela se estabelece numa região que faz muitas ações sociais. E a Casa do Bem vai realizar nessa semana uma ação solidária e sustentável. Freires vão vender peças com o preço de 10 centavos até 5 reais, que é para ajudar a comunidade. A gente sabe, Frei, que tem muitas pessoas que viram sacoleiros das feiras de ação social. A gente vai falar um pouquinho disso também, que não é bacana, né? Porque essas ações sociais, elas foram feitas para os pobres. Então, é os pobres quem tem que acessar, a comunidade que precisa, são indivíduos que precisam. Nada de sacoleiro na frente de ação social para vender.
Sabe que tem, da grande Porto Alegre, vem muitos sacoleiros para cá quando tem feiras, assim, quando tem bazares. Eles vêm porque, primeiro, a qualidade do produto daqui. Depois, o preço que nós colocamos, que é em vista dos pobres, né? Em vista de pessoas que não têm acesso a esses produtos em outros lugares com esse preço. E o pessoal vem para revender depois.
E veja, Frei, a importância que o rádio tem, né? Porque esse tipo de anúncio, quando é feito, muitas vezes é o rádio que chega em qualquer rincão, em qualquer lugarzinho, a onda do rádio chega. Então, nós do rádio temos um papel também de disseminar esse tipo de informações para que chegue onde precisa chegar e as pessoas, verdade, possam acessar. E a gente vai falar também, Frei, de outras ações que envolvem a causa animal aqui. Não vou entrar no detalhe. Todo mundo convidado para depois também. Muito obrigada, viu?
Obrigado, Beverly.
Só deu a manchete.
Só a manchete. Só um gostinho.
Ela com isso ela está dizendo, não desliguem.
Isso,
não
desliguem. Mesmo, isso mesmo.
Vamos segurar a audiência.
Que depois,
né,
do Frei Jaime, o Padre Leandro, Daniel, fica difícil, não, 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 né, manter a audiência.
Ontem,
tudo bem.
Ontem uma senhora me disse que ela não levanta até as 9, porque daí ela fica mais concentrada escutando das 8 até as 9.
Viu?
Porque se levantar, ela inventa de fazer uma coisa ou outra e fica longe do rádio.
Obrigada, gente, bom programa.
Obrigado, Beverly. 9:05, a Beverly no comando do Temática. Olha só, antes da gente voltar a palavra aqui do Padre Leandro, o Felipe Padilha me mandou um recado aqui. O Felipe Padilha, buenas, acompanhando Conectando Esperança na comunidade Nossa Senhora da Saúde. Também teremos Missa dos Enfermos amanhã, recordando o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nessa terça, 11 de fevereiro, 7:30 da noite, Igreja Nossa Senhora da Saúde, com a bênção aos doentes e enfermos. Paróquia Santa Catarina, o Felipe Padilha mandou recado aqui, a gente divulga também. E na Paróquia de Lourdes, horários das celebrações, Padre?
Amanhã, então, é um dia festivo.
Amanhã é o dia festivo, exatamente. Nós teremos missa ao meio-dia. Depois, às 15 horas e às 17 horas, essas duas missas da tarde, com a unção dos enfermos. Então, todos os enfermos, e é uma multidão. A igreja fica totalmente tomada, e muitos, muitos doentes, enfermos que vêm nesse dia para receber a unção, a sagrada unção. E à noite, às 19 horas, temos a missa festiva solene, com a procissão, né? Terminada a missa, segue a procissão luminosa.
Pela 18 do Forte?
Pela 18 do Forte, exatamente. É uma cena muito bonita. É, a rua 18 do Forte fica tomada. E depois segue pela 13 de maio, em direção a Plácido de Castro, e retorna à igreja pela rua Humberto de Campos, Santos Dumont e Angelina Michelon. É. E aí nós temos a bênção da água. Em todas as missas, a bênção e a distribuição da água, porque, como falávamos antes, a água
que jorrou
na Gruta de Lourdes, então é o grande sinal, não é, que Nossa Senhora deixou para Santa Bernadette e para todos nós, essa água abençoada, fonte de vida, fonte de saúde. Então nós abençoamos a água em todas as missas, distribuímos, e também a bênção da saúde, claro, que não poderia faltar em todas as missas do dia festivo.
E sabe que lá em cima,
tem uma parte...
lá em cima da geladeira da minha casa, faz 2 anos, a gente guardou a água que a gente recebeu. Lá eu fui fazer uma transmissão de uma das celebrações da missa e peguei, né, uma garrafinha da água, benta, enfim, abençoada, e está lá em casa.
Maravilha.
Inclusive com um rótulo.
E depois da procissão tem uma coisa que o Dani vai gostar.
Opa, depois da procissão, sim, temos um risoto. Um risoto é uma confraternização, algo muito simples, não é nada de churrasco e tudo mais, mas é um risoto para confraternizarmos, né?
E convém avisar o Dani que o risoto só tem direito quem participar da missa e da procissão.
Claro. Né? Opa, boa ideia.
Tem que ser o pacote completo.
E sabe, Frei, aproveitando para encerrar, uma coisa importante que eu gostaria de destacar da nossa festa desse ano na paróquia tem a ver com aquilo que a Beverly falou antes. Essa questão dos chamados moradores de rua, né? Que nós chamamos as pessoas em situação de rua. Esse é um grande desafio que hoje nós temos, não apenas na paróquia de Lourdes, mas em toda a cidade, como Sim. o senhor bem sabe,
Sim.
não é? Se no passado, há quase 80 anos atrás, nós tínhamos a questão das crianças abandonadas, né? O orfanato.
Por isso o orfanato,
e dali nasce a paróquia. Hoje nós temos as pessoas em situação de rua.
E nasce essa hospedagem
solidária, envolvendo a paróquia de Lourdes, a catedral, São Pelegrino, num primeiro momento, essas paróquias mais do centro, né, que se juntaram para dar uma resposta, digamos assim, da comunidade cristã católica, num primeiro momento algo muito emergencial, mas que agora, aos poucos, nós estamos conseguindo organizar, também com o apoio do Poder Público Municipal, e aí nós, né, com o apoio do Frei Jaime e da Mão Amiga, estamos em tratativas, né?
Em tratativas e rezando para que dê certo.
Vai dar certo.
É um projeto muito bonito que está nascendo aí, se Deus quiser, e Nossa Senhora de Lourdes interceder por nós, teremos aí uma grande obra para essa população de rua, que hoje é uma grande, digamos, uma grande urgência pastoral,
Sim.
né? Para a nossa cidade de Caxias, não só no que se refere à questão de políticas públicas, porque isso
é políticas públicas,
e todos estamos percebendo a calamidade que está a situação hoje na cidade, né? Mas é uma questão que nos envolve diretamente como
pastoral
cristãos.
De cuidado.
Exatamente. Cuidado. Né?
Padre Leandro, obrigado pela presença. Nosso tempo encerrou. A gente reforça o convite. Amanhã, festa em honra, né, a Nossa Senhora de Lourdes. Festa padroeira. Obrigado.
Missa meio-dia, 15, 17 e 19.
Isso aí. Fica o convite para toda a
comunidade. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.